muito tempo, as mulheres brasileiras tiveram como principal atribuição o cuidado doméstico, ou seja, cuidar da casa, do marido e dos filhos. Mas ao longo do tempo, o papel social da mulher sofreu alterações significativas, principalmente no que se refere à sua inserção no mercado de trabalho, visto que esse se constitui como base para a sua autonomia financeira. Foi a partir daí que as mulheres, na verdade, foram percebendo a necessidade de ter o seu trabalho legitimado pelo mercado. Entretanto, muitos desafios ainda estão presentes neste universo. A conscientização se tornou ferramenta para que a mulher ocupe outras funções que não somente aquelas determinadas pela cultura histórica e naturalizadas socialmente. Mulheres ocupando espaços que antigamente só eram destinados aos homens. E é com o objetivo de entender esse contexto e perceber como isso afeta o gênero feminino, é que o Roda de Conversa desse mês tem como tema o crescimento das mulheres em áreas tradicionalmente masculinas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e atuante também na advocacia para minorias de raça, gênero e geração, a Renata Cordeiro, e também a estudante de design, cofundadora da Omnise 3D, uma startup que fabrica impressoras em 3D, a Paula Maia. Para a gente, um grande prazer recebê-las aqui no Santo de Casa. E você, ouvinte do Santo de Casa, pode participar fazendo aquela sua pergunta através do 3272-8104, tá bom? E aí, daqui a pouquinho a gente tenta aqui responder, né? Tirar alguma dúvida dos ouvintes. Bom dia, Paula, prazer te conhecer. Bom dia, Renata, prazer revê-la. Que um grande prazer recebê-las aqui no Santo de Casa. Tudo bem? Fiquem à vontade.
Tudo bem, Gisa. Obrigada por abrir espaço novamente, né, aqui na Rádio Universidade, num tema tão importante.
Tema bom, né, Renata?
Ótimo.
Pra gente conversar.
Necessário, que não dá mais para adiar. Verdade. E que a gente tem muita propriedade para falar, né? Nós três aqui hoje.
Que bom. Renata Cordeiro é formada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, mestra em Ciências Sociais e atuante na advocacia para minorias de raça, gênero e geração. Paula, bom dia, querida. Prazer
te
ter aqui.
Prazer. Obrigada pelo convite. Esse tema ele precisa ser discutido o quanto antes.
Certo, bem na direção.
Porque isso é algo que não dá mais para adiar, como a
Renata
estava falando, né? E também porque é algo muito recorrente, né? E muito velado também. É algo que a gente vivencia o tempo todo.
Isso. A Paula, ela é estudante de design da Universidade Federal do Maranhão e é cofundadora da Omnise 3D, uma startup que fabrica impressoras em 3D. Em 2016, foi embaixadora de negócios de impacto social aqui em São Luís pela ONG Artemisia. Renata, eu vou começar rapidinho contigo. Historicamente, o desenvolvimento da sociedade e a incorporação de novos valores fez com que a relação dos gêneros, né, masculino e feminino, fossem além do fator biológico e físico. Como é que isso se constitui ao longo do tempo?
Gisa, tem muitos estudos, né, sobre a construção dessas categorias homem e mulher, e hoje, inclusive, para além disso, né, a possibilidade de não se identificar só como homem e como mulher. Mas, bem, isso é muito próprio de uma certa formação histórica nossa, né, que é ocidental, que teve suas raízes. Nós, somos, no Brasil, aqui somos colônia, fomos colônia portuguesa, né, então incorporamos aí talvez poucos valores da cultura indígena, em onde a mulher tem um papel, uma situação diferenciada do que era a sociedade europeia, por exemplo, né, que trouxe o homem como chefe de família, a mulher como um objeto, mas uma propriedade, né, desse homem, desse chefe, em que, por exemplo, aqui no Brasil, só em 1962 as mulheres não precisaram mais de autorização para trabalhar. Com o Estatuto da Mulher Casada, né? Sim. Antes ela não podia trabalhar se o marido não deixasse, não podia assinar um cheque se o marido não deixasse. Não tinha vida civil, não tinha vida política, não tinha vida, por conseguinte, de trabalho, né? Econômica.
E em 62 foi com muita luta, imagina.
Com muita luta, né? Às vezes a gente pega os manuais, os livros sobre direito e parece que isso, de repente, caiu lá, né? Na Constituição, foi aprovado. Nas nossas leis, mas não, né? Tinha uma forte atuação feminista, uma forte atuação de mulheres, que a gente não tem conhecimento, isso, a gente não estuda nas escolas, não estuda isso nas universidades. Nossa. Eu não estudei isso no direito do trabalho, quando me formei em direito, por exemplo. Né? Mesmo quando você mergulha no problema, é que você vai encontrando a literatura sobre isso.
Sobre isso.
Então, é mais um dado aí sobre o apagamento da mulher na história, na economia, na ciência.
Que bom que você traz esse dado pra gente, Renata. Maravilha. Pode concluir.
E aí, então... esses valores, né, que a gente identifica de como uma formação cultural aí do patriarcado, né, que é justamente o homem, né, o homem adulto e o homem adulto branco, né, como detentor desse poder de determinar como as coisas irão acontecer tanto no espaço privado quanto no espaço público. E aí isso se espalha, né, por todas as áreas. Uhum. Então, dentro de casa, o homem não é colocado para compartilhar o serviço doméstico, mas tão somente para tomar ali as anotações de como anda tudo, né? Como estão seus filhos. Uhum. Então, só se alguma coisa sai do eixo, é que ele então entra no papel de cobrar a mulher, que naturalmente seria responsável pelo espaço de casa. Aí a gente tem outras questões também, por exemplo, a religião, ela confirma muito isso, né? Quando diz que a mulher tem que ser submissa, por exemplo, ao homem. Na política também nós temos ainda muito uma forma masculina de fazer política que afasta as mulheres da política, então eu não sei... né, eu não sei ocupar esse espaço, eu não ocupo.
A porcentagem de mulher lá, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, é mínima.
13% de cargos eletivos, né? E aí pega prefeito, governador.
E depois que tiraram, né, daquela forma, nossa, presidente, tudo piorou, né? Porque aí já estão aí trabalhando uma coisa de, porque mulher não deu certo quando esteve lá. O que a gente sabe que não é assim, né? Não é uma questão de gênero.
Exatamente. Então foi se constituindo, né, historicamente, que havia determinadas funções, papéis ou espaços que eram de homem, certo, e outros que eram de mulher, né? Nas profissões, já caminhando aqui mais para o nosso tema específico, se associou as profissões relacionadas ao cuidado, sim, né, a essa figura feminina, né, e as profissões relacionadas à força, ao conhecimento, ao lado masculino, sim, né, ao homem. Né? Então a gente pega hoje ainda, né, no século XXI, se a gente pegar o percentual de graduandos, de bacharéis nos cursos, a gente vai ver que pedagogia, enfermagem, biblioteconomia são cursos de maioria de presença de mulheres, né? Sim. Curso de medicina, de direito, de ciência política, de engenharia, das tecnologias.
Das tecnologias,
né? Basta a gente andar pelos corredores da universidade que nós vamos ver ali a presença massiva de homens. E quando as mulheres conseguem entrar nessas áreas que ainda hoje, né, são reconhecidas como de predominância masculina, elas têm muito obstáculo de permanecer.
Certo. Né? Sofrem na área. Sofrem. Bora conversar com a Paula sobre isso, que ela está no mercado, ela sabe muito bem disso. Paula, você é cofundadora de uma startup que atua na área tecnológica, né? Como começou esse teu interesse pela área?
Então, a minha ligação com a tecnologia, ela vem de muito cedo, né? Uhum. Muito cedo, o que eu falo, na minha realidade, né? Como mulher. E isso foi retirado de mim também muito cedo. Então, eu não tive contato com tecnologia quando criança.
Sim.
Eu me recusava a brincar de boneca, brincar de casinha. Eu gostava mais de montar coisas.
Fazer comidinha.
E construir coisas. Então, isso veio mesmo de mim. Então, eu entrei no design, no IFMA, para cursar produto. Foi a partir de lá que teve esse despertar mesmo para o campo tecnológico.
Sim.
Porque mesmo projetando produtos, móveis, decoração, eu preferia mesmo coisas mais funcionais. Então, chegando na UFMA, eu me liguei a pessoas que já trabalhavam com a área da tecnologia e comecei a desenvolver trabalhos na área de game design, né?
Uhum.
E já nessa área de game design eu já percebi a presença masculina massiva.
Uhum.
Eu sempre era a única menina, né?
No meio,
sempre quando eu fui estagiar, de todas as salas, eu era a única garota ali presente, né? E daí eu entrei em contato com o meu sócio, né? Que ele construiu uma impressora 3D, e aí a gente conversou e viramos sócios. Daí esse trabalho de tanto fabricar impressora 3D quanto construir produtos tecnológicos e afins. E trabalhando com essa área, né, trabalhando com muito ligado à tecnologia, a gente vivencia isso da questão do machismo o tempo todo. Na minha equipe não é tão recorrente, porque eles são bastante desconstruídos, a gente trabalha isso, uhum, né, da desconstrução. Mas quando a gente entra em contato com outras pessoas em reuniões, uhum, em reuniões projetuais, a gente vê que isso é muito, muito recorrente e, tipo, é algo que é até mesmo... Se eu não tivesse uma postura mais impositiva, eu me renderia muito facilmente.
Nossa, eu imagino. Agora, olha só essa pesquisa aqui, né? Segundo a pesquisa Gizmodo, empresa americana de tecnologia aplicada a produtos, 79% das mulheres no mundo que ingressam no curso de tecnologia de informação desistem no primeiro ano. Uma coisa que você acabou de falar, né? Por que que essa realidade, Paula, ainda acontece nos dias de hoje? Como é que você vê isso?
Tem muito a questão do... Na verdade, são muitas camadas a serem rompidas, né? Uhum. Tem a questão do assédio, tem a questão de... Como o meio ele é muito impregnado por homens, as opiniões das mulheres, elas são desconsideradas, muitas das vezes. Elas são rebaixadas ou até mesmo elas não são levadas em consideração. Por exemplo, em uma reunião ou em uma... Quando você está projetando alguma coisa. Tem a questão do assédio, tanto em sala de aula, quanto na questão... quanto no mundo do trabalho mesmo. Uhum. Eu estava lendo que a maioria das mulheres que chega a ocupar cargos muito altos em empresas de tecnologia, elas só se sentem bem para usar maquiagem, usar roupas que elas gostem mesmo, uhum, quando elas atingem esse cargo mais elevado.
Patamar lá no top, né?
Porque, senão... porque antes elas preferem se resguardar, elas preferem não usar maquiagem, elas preferem usar roupas que cobram mais sóbrias, né? Uhum. Tanto para não despertar nenhuma questão de assédio, quanto para não, não ter isso da feminilidade ser colocada,
né,
como uhum, algo menor, né?
Sim, sim.
Eu não vivencio isso porque essa questão da feminilidade nunca foi algo muito presente em mim. Mas eu percebo das, uhum, das minhas amigas que também permeio por essas áreas, que elas buscam uma postura mais, até mesmo mais masculina para permanecer no meio, né?
Isso acontece, né? Bom, você alguma vez já pensou em desistir de projetos por ser mulher, por estar ali no meio de dezenas de homens, em reuniões, em troca de ideias, em projetos?
Não, eu nunca pensei em desistir, mas... Eu percebo o quanto é complicado e, na verdade, eu utilizo isso
para... Mas você já sentiu que um deles já fez com que você desistisse de alguma coisa, assim, já tentou?
Já tentou.
Já forçou,
bastante,
assim, a tua desistência?
Eu estava conversando com a Renata que existiram algumas situações bastante cômicas, né, para não dizer trágicas, que eu posso até relatar, inclusive. Por exemplo, eu falei para ela que eu estava apresentando a empresa, né, para um grupo de executivos da Vale.
Uhum.
Daí, de todas as outras empresas, todas as outras empresas eram compostas somente por homens. A minha empresa era a única constituída por uma mulher e eu estava junto com os meus sócios e eu fui apresentar a empresa. No final da apresentação, uma mulher, uma executiva, que era também a única presente, ela veio se reportar a mim e me agradecer por estar ali tomando a frente, né, da empresa de base tecnológica. Porque ela falou que isso era muito importante, né, para nós. E aí veio essa questão do machismo velado, que um dos executivos, ao invés de se reportar a mim para pedir o contato e para conversar, ele se reportou ao meu sócio, sendo que eu apresentei a empresa.
Isso acontece, né? Renata, querido, o que você fala? A gente vai rapidinho no intervalo, mas dá uma palavrinha sobre isso. Essa experiência que a Paula passou.
Então, é muito, muito comum, né? Tem vários nomes que atualmente as teorias feministas dão para isso, como o apagamento, o silenciamento, né? No direito a gente pode qualificar isso inclusive como uma situação de assédio moral, que é o quê? Quando eu, de uma posição superior ou não, né, não preciso uhum. ser um superior hierárquico, eu excluo, eu terceiro oportunidades, eu limito possibilidades daquela pessoa, né, uhum. no caso da assédio moral contra a mulher, por ela ser mulher, por uma questão de gênero, né? Então, isso, inclusive, nós já temos algumas proteções, né?
Direito. Isso é bom saber.
Em relação a isso, tem também o assédio sexual, que a gente, depois, né, a gente fala. Mas o assédio moral é justamente essa prática, né, que aí o direito, a lei e a jurisprudência também exigem que seja corriqueira, né? Não pode ser um único episódio, né? Vários, então, por exemplo, o que a Paula... uma repetição. O que a Paula sofreu, no caso, para ela exigir uma reparação nessa modalidade, né, de configurar um assédio moral, teria que ter sido feita reiteradas vezes por aquele profissional, né, ou pelo responsável pela empresa.
A gente pode resumir até como perseguição.
Perseguição, né? Também. E às vezes é muito sutil, né? Às vezes é te dar um horário que anteriormente já ficou combinado que você não poderia. Às vezes é fazer piadas ou brincadeiras com a sua condição de mãe ou de mulher, ou com certo padrão de feminilidade que a Paula levanta aqui, né? Porque a gente tem um mais difundido e aceito, mas a feminilidade também é algo tão diversa quanto o que as mulheres puderem construir como que é feminilidade para elas, né? Então, às vezes, tem mulheres que querem se maquiar e isso é considerado como, quer pegar o chefe porque está muito bonita. Tem mulheres que escondem a beleza ou escondem o seu, né, o seu gosto por maquiagem com medo, né, com medo do assédio. Então, os homens não passam por esse problema de terem que esconder quem são, ao contrário, né? Eu, na minha área, vivencio muito isso também.
Sim.
Em audiências, às vezes, né, estou só eu de advogado e o juiz é homem, o outro advogado é homem, e quando tem um Ministério Público, meu promotor é homem. Então, começa uma roda de conversa ali de um tema completamente fechado e masculino, de costas para mim, e às vezes eu me meto, mesmo que eu não saiba o assunto, eu digo, eu estou aqui.
Sim.
Né, para poder demarcar o espaço. Isso é muito comum de acontecer em todas as áreas, em todas as áreas.
Bom, a gente está aqui no Santo de Casa discutindo o crescimento das mulheres em áreas tradicionalmente masculinas com Renata Cordeiro, formada em Direito e mestra em Ciências Sociais pela UFMA e atuante na advocacia para minorias de raça, gênero e geração, e também com a Paula Maia, estudante de design da UFMA, cofundadora da Omnise 3D, como uma startup que fabrica impressoras em 3D. Ela está no mercado de trabalho, né, tecnológico, com essa vivência, trazendo aqui essa experiência pra gente dentro do Santo de Casa. Tô atrasada pro break aqui, pro nosso apoio cultural, mas tô indo para voltar já com esse papo, e você pode participar ligando pra gente 32728104, deixando também a sua pergunta aqui para as nossas entrevistadas.
Santo de Casa. Estamos apresentando Santo de Casa. Santo de Casa. Apoio Cultural Paulinas Livraria. Rua de Santana, 499 Centro. Fone 3232-3068.
Santo de Casa, 11 horas e 44 minutos, e a gente correndo aqui com o nosso Roda de Conversa com o tema O Crescimento das Mulheres em Áreas Tradicionalmente Masculinas, recebendo a Renata Cordeiro, que é formada em Direito, atuante na advocacia para minorias de raça, gênero e geração, e também com a Paula Maia, que está no mercado de trabalho e é sócia de uma startup que fabrica impressoras em 3D. Bom, Renata, eu vou começar esse bloco contigo falando o seguinte: apesar de muitas mulheres serem bem qualificadas nas áreas que atuam, né, a maioria delas não conseguem ocupar cargos importantes em grandes e até em pequenas empresas, né? E quando chegam a ocupar esses cargos, o salário é daquele tamaninho, né, comparado com o salário do homem. Quais são os principais motivos para que essa situação ainda aconteça? E eu já completo a pergunta te perguntando o que a gente pode fazer mais ainda para mudar essa situação.
Ok. Só rapidinho colocar, Gisa, que segundo o último estudo do IPEA, né, sobre equidade salarial, sobre política de gênero mesmo no mercado de trabalho, a gente tem um escalonamento de salários, né? Sim. Homem branco ganha mais, depois vem homem negro, depois mulher branca, depois mulher negra.
Nossa.
Do homem branco para mulher negra, nós temos aí uma diferença de R$ 1.500. Em média, né? Ele ganha R$ 2.900 e a mulher negra R$ 900 e poucos reais como média salarial, né? E também a mulher negra que está em grande presença no mercado do trabalho doméstico.
Sim, né? Sim.
As mulheres, mais de 80% das mulheres no trabalho doméstico e mulheres negras, sobretudo. Então, nesse mundo do trabalho, falar de mulher também é falar dessas diferenças, né, de raça, de geração, onde as mulheres com mais idade também são preteridas, né, dos postos e mercados do mercado de trabalho. Só outro dado rapidinho para a gente falar também dessa desigualdade.
Sim.
Quando a gente compara o serviço público, né, o emprego público e o emprego privado.
Sim.
As mulheres são maioria hoje na administração pública.
Sim.
Por quê? Porque elas ingressam via concurso público.
Sim.
Onde não tem alguém vendo que ela é mulher, que ela é negra, se ela é baixa, se ela é alta, se ela é gorda, se ela é feia,
sim,
né, de acordo com os padrões que o machismo, sim, estabelece.
Ela não precisou colocar aquele currículo com foto.
Não precisou colocar o currículo com foto, a barreira da idade, né, não agiu aí.
Sim.
Então, no setor público, as mulheres são maioria, o que prova que não é falta de capacidade, né?
Sim.
Nós estamos com concursos. Tem barreiras prévias da educação, é claro, a nossa,
sim,
dupla jornada de trabalho,
sim,
que nos impede também de qualificar e de usar tempo para questões outras, né? Mas bem. E aí, a gente ingressa no serviço público, somos maioria, mas também somos minoria nos cargos de chefia,
sim,
e direção, apesar,
sim,
de ser maioria, né?
Sim.
E no setor privado, a mesma coisa, a maioria masculina, né? E também a maioria das chefias, as direções, as presidências, são todas, quase que na totalidade, exercidas por homens. Né? Por que isso? Então, simplesmente pelo machismo, Giza. Nós não temos um dado biológico,
sim,
não temos um dado de qualificação, não temos um dado de nenhum outro, né, de nenhuma outra questão objetiva,
sim,
que explique, né, que a mulher receba menos que o homem, exercendo a mesma função, a não ser a desvalorização, né, da mulher no mercado de trabalho. É muito interessante que um homem que é casado e é pai, ele é bem visto pelo empregador. Eles querem contratar porque é sinônimo de estabilidade. Uma mulher casada e mãe não é benquista pelo mercado de trabalho. Por quê? Porque na divisão sexual do trabalho, inclusive de dentro de casa, o que é natural para todo mundo? É a mulher que tem que fazer, né? Então, se o filho ficou doente, quem é que sai do trabalho? É a mulher, né? Se tem reunião da escola, quem é que vai na reunião? É a mulher. Se eu tenho qualquer outra questão dentro de casa para resolver, quem é que sai? É a mulher. Então, o mercado de trabalho naturaliza a desigualdade, né? E valoriza de forma desigual também o trabalho de um e de outro. O que, que a gente pode fazer, né? As pesquisas e o monitoramento, né, dessas remunerações é muito importante para denunciar, para mostrar que existe a desigualdade. É preciso mostrar. Muitas pessoas não acreditam, né? Preciso que mostrar que existe a desigualdade. É preciso mostrar que existem barreiras para as mulheres dentro do trabalho, para que elas mantenham a produtividade, né? Então, se só eu dentro de casa, olha só como a casa afeta o espaço público.
Sim.
Se só eu dou conta do trabalho doméstico, sem a ajuda do companheiro, do pai ou de outra pessoa, ou que eu não tenho dinheiro para pagar também uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, é óbvio que eu não sou Mulher Maravilha e alguma área vai ser comprometida.
Sim.
Provavelmente as duas.
Sim.
A pessoal e a do trabalho.
Sim.
Provavelmente as duas. Então, minha produtividade fica comprometida. Então, as empresas não têm creche onde as mulheres possam deixar seus filhos e cumprir os horários integrais,
sim,
de trabalho. As empresas não têm política também de licenças para os pais, para que eles possam dividir o trabalho doméstico com as mães, por exemplo. As empresas pouco reconhecem licença maternidade e paternidade de casais lésbicos e gays, por exemplo, que é outro assunto que a gente poderia também abordar aí. A gente não tem planos de carreira claros dentro das empresas, né?
Uhum.
O que acaba também deixando ao bel prazer de quem vai estabelecer as remunerações,
salário,
as comissões,
o salário,
exatamente.
Sim.
Então, é preciso ter esses planos também de cargos, carreiras, e de benefícios outros, né? Que, inclusive, a lei prevê, né? Eu queria só dar uma informação muito importante, que assim, eu tenho sido muito procurada por mulheres que estão no mercado de trabalho, que são vítimas de violência doméstica e disse, eu quero ir embora largando tudo, porque eu não posso mais ficar aqui, mas isso é injusto, como é que eu vou me manter? Uhum. Então, a Lei Maria da Penha segura que, nesses casos, por exemplo, a mulher continue com um vínculo de 6 meses de trabalho recebendo salário, para que ela possa sair daquela situação de violência, viajar e
procurar. A lei ampara?
Ampara. Sim. Então, ela pode passar 6 meses longe do seu mercado de trabalho, ela tem que requisitar isso, a vara da mulher, um juiz tem que determinar, uma juíza tem que determinar. E ela pode se livrar da violência e continuar com esse vínculo de trabalho, provavelmente permanecer, que é o tempo que se consegue tomar medidas contra o agressor, né? Então, por exemplo, isso é uma medida importantíssima e pouco conhecida de permanência da mulher no mercado de trabalho. Ter locais seguros e confiáveis dentro da própria empresa que registrem os casos de assédio sexual e assédio moral, né? Uhum. Muitas mulheres adoecem psicologicamente, faltam ao trabalho, se afastam do trabalho, perdem a confiança no mundo do trabalho, se isolam em casa, e o isolamento é uma das características, né, do assédio moral e do assédio sexual. Porque ninguém dentro da empresa tomou uma providência. E essa empresa também pode ser acionada juridicamente e indenizar essa trabalhadora, essa mulher que ficou sem resposta da empresa pelo assédio moral e sexual que ela sofreu, né?
Nossa, muita coisa.
Muita coisa. Então, temos que ter delegacias que recebam as mulheres para registrar os BOs corretamente. Né? Temos que ter uma justiça que puna os assediadores, tanto no Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Penal, quanto na Justiça Civil. É preciso tornar claro o que é o assédio dentro das empresas, né? Uhum. E como assim, a Paula falou, fiquei muito contente, a empresa dela é uma empresa pequena, mas que já tem uma política voltada para a equidade de gênero. Para assegurar o espaço da mulher, não só que ela esteja lá, mas que a dignidade dela seja valorizada, né? Verdade. Que ela diga o que é digno para ela.
Bom, Paula, existem outros tipos de machismos velados que podem ser facilmente identificados, né, no ambiente de trabalho. O broad pretty, né, quando em uma reunião o homem se apropria da ideia de uma mulher, ou o mansplaining, que é quando o homem dedica seu tempo a explicar o óbvio, daquele jeito que a gente sabe, né, para a mulher, até como ela deve exercer sua função. Também são violências, né, são machismo. Como identificar e se proteger desse tipo de ato, sobretudo assim na área técnica? Como é que você vê isso?
Primeiro, eu passo muito por isso, né, o tempo todo. E eu sempre acho que a forma mais adequada da gente estar lidando é expor, né? Então, eu costumo mesmo, todas as vezes que acontece isso da interrupção, isso da de se apoderar, né, de uma ideia para falar por nós, né, eu acho que, tipo, deve ser exposto, deve dizer, não, eu dei essa ideia, você está repetindo isso por quê? Você não entendeu? Então, eu tomo mesmo essa atitude, porque isso vai matando ali, né, aos poucos, vai, tipo, quebrando isso de um homem achar que ele pode estar ali como superior, né, porque não está, a gente está ali numa posição igual. Então, isso em reuniões que a gente tem projetuais com outras equipes, acontece muito. De quando eu dou uma ideia, ela só ser levada em consideração quando um dos meus sócios repete, né? Mas isso a gente vai quebrando o tempo todo. A gente vai expondo, vai dizendo, não, você não entendeu por quê, eu estava explicando, né? Vai colocando o homem ali numa situação mesmo de saia justa, que é para ele perceber que ele está sendo machista, né? Que ele está tomando uma atitude até mesmo medíocre.
Certo. Tu acredita, Paula, que esse tipo de machismo já afetou e já tirou muitas mulheres do mercado de trabalho, sobretudo na tua área?
Eu acredito que sim. Inclusive, eu estava lendo que startups, né, que é o meio que eu estou, elas, no Vale do Silício, somente 10% das startups que são financiadas, né, do todo, são lideradas por mulheres. E é por uma questão cultural mesmo, não é porque elas têm menos capacidade nem nada, é porque os homens, eles acreditam menos quando tem uma mulher à frente, né? Por puro machismo, por pura questão cultural mesmo.
Eu sei. Renata, os movimentos feministas estão ajudando as mulheres a terem coragem de ocupar espaços que, na maioria das vezes, são ocupados somente por homens. Elas estão mais empoderadas e o feminismo, o movimento, na verdade, tem empoderado mais essas mulheres?
Olha, Giza, com toda certeza, né? Nos dias de hoje, eu acho que esse movimento, ele tem, pelo menos entre nós brasileiras, ele está tendo mais evidência, né? Nós perdemos um pouco o medo de falar a palavra feminismo, uhum. né? E perdemos o medo de estar ao lado de uma feminista. Estamos perdendo o medo ainda tem uhum. muito preconceito. Mas sim, né?
Agora, tem muitos homens que acham que feminismo é o contrário de machismo.
Machismo, não, né?
Então, tem muita gente que acha
isso. É uma estratégia de defesa, né, Gisa? É. Mas... não, então, eles dizem, bom, as mulheres querem dominar. É importante que esses homens se perguntem, vejam sua rotina, né? Outro dia eu conversava com uma professora, ela falou assim, minha rotina, não, isso, essa palavra não existe. Eu não sei, é completamente imprevisível, porque tudo é nas minhas costas. Então, é importante que um homem se pergunte, como é minha rotina? Ele pode dizer a hora que ele acorda, ele se arruma e vai para o trabalho. A hora que a mulher acorda, ela faz o café, ela vê o que tem para o almoço, ela vê como estão os filhos, ela planeja que hora ela volta, que hora ela vem e tudo. Né? Então, essa é uma condição desigual. Então, o que, que o feminismo diz? Bom, se as mulheres vivem em condição de desigualdade, uhum. né, é óbvio que eu tenho que ter instrumentos mais incisivos, mais efetivos, que corrijam essa desigualdade. Então, às vezes, é contratar mais mulheres, mesmo que elas não tenham a qualificação dos homens. Às vezes, é contratar mais mulheres, mesmo que elas não tenham a qualificação dos homens. Às vezes, é colocar uma creche, um espaço noturno para receber os filhos de mulheres trabalhadoras que precisam estudar, por exemplo. É colocar um espaço noturno para receber, é onerar o Estado para fazer isso, sim, né? Porque é responsabilidade do Estado também. Aqui em São Luís, nós temos uma população de aproximadamente... 70 mil crianças de 0 a 3 anos e nós só temos 14 mil matriculadas em creches. Dessas 14 mil, só 3 mil são vagas públicas. Como é, se a gente naturalizou o cuidado das crianças para as mulheres, se as mulheres não têm sequer onde deixar seus filhos, como é que essas mulheres vão trabalhar e estudar? Então, é uma situação de desigualdade profunda. Então, o feminismo vem falar, né, sobre condições de correção de primeiro denunciar e de corrigir. E também de criar redes. Se eu tenho rede de exploração, rede de discriminação, rede de preconceito, criar redes de apoio, né? Tem sido muito o que o feminismo tem feito dentro das universidades, das empresas, nos parlamentos, na política. E tem sido muito importante.
Bom, a gente está com 2 minutinhos para finalizar, 1 minuto para cada. Vou fazer uma última pergunta para a gente poder fazer esse fechamento desse tema maravilhoso aqui dentro do Roda de Conversa no Santo de Casa, que é o crescimento das mulheres em áreas tradicionalmente masculinas. Paula, qual o conselho que você daria para as mulheres que têm vontade de trabalhar em ambientes predominantemente dominados por homens, mas ainda não tiveram coragem?
Sobretudo, encarar a situação, né? Porque eu não penso que é algo que a gente vai conseguir quebrar de uma vez por todas logo. Eu penso que é uma questão mesmo a longo prazo, até mesmo de educação, né? Dentro de casa. Uhum. Então, eu penso que é justamente se impor no mercado de trabalho e romper essas barreiras de uma forma mesmo quase que impositiva, digamos. Não se render tão facilmente assim.
Não
baixar a cabeça.
Que bacana.
Continuar no mercado, mesmo que a família não esteja apoiando, né? Porque tem muito essa questão familiar também. Ah, você vai para uma área técnica, isso não é para você. Romper mesmo essas barreiras e procurar apoio, né? De outras mulheres que já fazem essas coisas, que já estão lidando com essas áreas. Procurar se envolver com o feminismo também, né? Uhum. Procurar se empoderar mesmo.
Bacana. Renata, faltam políticas públicas em nosso país para que as mulheres sejam mais respeitadas na nossa sociedade, em especial em ambiente de trabalho dominados por homens?
Faltam. Temos instrumentos importantes, mas ainda faltam bastante instrumentos de proteção, de promoção, né, da permanência e desenvolvimento dessa mulher no mercado do trabalho. Sobretudo porque falta dinheiro para a gente, mulheres, dinheiro no orçamento, né? Então, nós temos, às vezes, leis boas que garantem creche, licença maternidade, que está sendo ameaçada agora, né? Uhum. Com a reforma e também a nossa previdência, que garantem isso, afastamento do trabalho em caso de...
Com relação à previdência, com essa reforma, agora eu abro aspas, certo, e fecho, né? Ela está prejudicando, sobretudo, as mulheres,
As mulheres.
Né?
A trabalhista, né? A maioria dos terceirizados é mulher. Uhum. Né? A maioria das pessoas em condições mais precárias de trabalho é mulher, que vai precarizar mais ainda. A mãe de especiais não vai ter mais direito ao benefício de prestação continuada na forma como ele estava previsto, né, na legislação hoje, que já era insuficiente. Em caso de morte do pai genitor, esse filho só tem direito a 30% do valor da pensão. num estado que não garante tratamento, não garante medicação, né? Para pessoas...
Educação.
Educação, né? Para pessoas que têm ali desenvolvimento especial, que necessitam, né? Sim. De uma atenção especial. Então, isso tudo vem prejudicar, sobretudo, as mulheres, porque são elas que cuidam dos filhos, são elas que estão, né? Elas que largam o trabalho para estar em casa. Então, é importantíssimo a gente concentrar esforços para canalizar de recurso para a política para as mulheres. Vai ter aumento da passagem de ônibus, isso vai prejudicar as mulheres, né? 37% dos usuários brasileiros hoje são sustentados por mulheres. Então, é dinheiro que sai do orçamento para alimentação, para saúde, para ela conseguir levar o filho para a creche, e ela vai deixando de trabalhar por esses obstáculos. Então, tem que ser algo integrado, né? As políticas têm que ser integradas, tem que ter recurso, né? Tem que ter recurso para a creche, a gente tem que brigar pelo orçamento, brigar para se desfazerem essas reformas, a PEC que congelou os gastos públicos, a PEC da Previdência não pode ser aprovada, né? E a gente tem que demarcar isso, as mulheres estão lutando contra isso no Brasil todo. E, sobretudo, o que a Paula disse, busque apoio, não sabe o que fazer, busque apoio, tem redes... Hoje você entra na internet, ou que você vê vários grupos que se reúnem, que dão orientação virtual mesmo, que marcam encontro. Então busque apoio, que vai ter uma mulher ali capaz de lhe dizer, né, de compartilhar com você da sua dor e de te orientar o que fazer.
Gente, que maravilha conversar com vocês nesse Santo de Casa especial deste quadro Roda de Conversa. O tema foi o crescimento das mulheres em áreas tradicionalmente masculinas. Eu gostaria muito que vocês deixassem um contato, um e-mail, né, para os nossos ouvintes. Tem muita mulher ouvindo, querendo o apoio de vocês. Renata, fique à vontade. Paula, fique à vontade. Só um e-mail para as nossas ouvintes.
RE de Renata, né? RE.cordeirob@gmail.com.
Você, Paula?
paulamaia.design@gmail.com.
Ótimo, adoro o Gmail. Gente, obrigada pela presença de vocês. Gostaram do programa?
Demais.
Maravilha. Vamos voltar com esse tema aqui, tá bom? Pra gente foi um grande prazer. O Santo de Casa tá voltando amanhã e daqui a pouquinho eu volto com você, pediu.